Câmara é notícia.
Câmara aprova projeto que permite isenção de ISS para empresas envolvidas na Copa do Mundo de Futebol Feminino. O presidente da Câmara diz que há vontade política para aprovar o fim da escala 6x1. Debatedores defendem que jovem de 16 anos tenha permissão para dirigir de forma supervisionada. Especialistas alertam que novos impostos sobre produtos médicos encarecem atendimento e atingem o SUS. O presidente da Câmara disse que há vontade de política para aprovar o fim da escala 6x1. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a coletiva em que o calendário de votação foi confirmado.
E por parte do governo do projeto de lei que reduz a jornada de trabalho e estabelece o fim da escala 6x1, não muda o cronograma estabelecido por ele em relação à proposta de emenda à Constituição, que trata do mesmo tema. Hugo Mota reforçou que é prerrogativo do presidente da República o envio de um projeto de lei com urgência constitucional e também é sua prerrogativa definir como será a análise de qualquer proposição na Câmara. Ele disse que o envio do texto não afeta a relação com o governo, já que os poderes são independentes e harmônicos.
E nós seguiremos com o cronograma de PEC, de proposta de emenda à Constituição, acerca da matéria, por entendermos que com a PEC nós temos um âmbito maior para a discussão. Todos os atores envolvidos poderão ser ouvidos para que a Câmara construa a proposta mais equilibrada possível para conceder à classe trabalhadora um ganho no reconhecimento da importância que esses trabalhadores têm na redução da sua jornada, mas que isso possa ser também absorvido de maneira onde se tenha planejamento.
O presidente da Câmara diz que foi marcada a sessão até sexta-feira desta semana para contar prazo para o pedido de vista da PEC na Comissão de Constituição e Justiça. Segundo ele, a ideia é que a proposta tenha sua admissibilidade votada na próxima quarta-feira. Hugo Mota afirmou que indicará os nomes do presidente e do relator da comissão especial assim que o texto for aprovado pelo colegiado. Ele voltou a afirmar que o cronograma estabelecido é que a proposta vá para o plenário no final de maio. O presidente também informou que retirou de pauta a proposta que regulamenta o trabalho por aplicativos, a pedido do relator, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, e do ministro das Relações Institucionais, José Guimarães.
São avanços que realmente são significativos. Agora, quando se parte para defender algo que, na nossa avaliação, vai trazer um aumento do custo desse serviço para os consumidores, vai trazer todo o efeito cascata para a população pagar, o que, na nossa avaliação, vai ser prejudicial, porque se aumenta o preço, vai diminuir o movimento de pedido dessas plataformas. Nós entendemos que a discussão, quando parte para isso, ela vai para um ponto que não teria a ampla aprovação na casa.
Hugo Mota afirmou que está em diálogo com o governo para a votação nesta quinta do segundo turno da PEC, que garante 1% da receita corrente líquida do orçamento para o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Entre outros assuntos que devem ser deliberados pelos parlamentares essa semana, está o projeto que regulamenta a exploração do ouro de autoria do governo e relatado pelo deputado Marcos Beltrão, do PP de Alagoas. Também estão incluídos na pauta projetos de combate à violência contra a mulher, regulamentação do clima e a valorização dos policiais militares. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Relator na Comissão de Constituição e Justiça defende a admissibilidade de proposta que reduzem a jornada de trabalho no país. No entanto, é adiada. O repórter é Cláudio Ferreira.
O relator das propostas de emenda à Constituição sobre o fim da escala 6x1, deputado Paulo Aze, do União da Bahia, apresentou nesta quarta-feira parecer pela aprovação dos textos. Aze relata a matéria na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, primeira etapa de tramitação das propostas. Os textos preveem a redução das atuais 44 horas semanais para 36 horas. Na avaliação de Paulo Aze, a redução da jornada pode trazer mais equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho.
Nesse contexto, a redução da jornada de trabalho pode se apresentar como um mecanismo normativo para a preservação da saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores, promovendo o devido equilíbrio entre o tempo dedicado ao trabalho e o dedicado à vida pessoal. Nesse ponto, vale ressaltar que longas jornadas de trabalho podem representar uma grave ameaça à saúde física e mental dos trabalhadores, bem como à sua segurança operacional.
No parecer, o deputado Paulo Aze lembra que a comissão fez várias audiências públicas, nas quais posições divergentes foram trazidas sobre o tema. Entre os argumentos favoráveis, foram citados ganhos para a saúde, a qualidade de vida e a produtividade. Já representantes do setor produtivo alertaram para aumento de custos, pressão sobre preços e risco de demissões, principalmente em pequenos negócios. O parecer do relator, no entanto, teve a votação adiada na Comissão de Constituição e Justiça, a pedido dos deputados Lucas Redecker, do PSD do Rio Grande do Sul, e Bia Kicis, do PL do DF. O deputado Redecker resumiu a intenção do pedido.
Mas hoje o parecer, que é uma prática da casa, não é do relator, mas é da casa, ele foi protocolado pela manhã. E o relator aqui, habilmente, leu todo o parecer na íntegra. Porém, eu e outros deputados temos o interesse de ler minuciosamente, em virtude deste parecer e deste tema ser um tema sensível.
Por outro lado, os deputados Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, autores das propostas sobre o fim da escala 6x1, elogiaram o parecer. Érica Hilton criticou o adiamento da análise na comissão.
Nós sabemos o que de fato está colocado por detrás. É uma tentativa desta ala em atrasar os avanços para o Brasil e para a classe trabalhadora. Nós vimos o malabarismo dos números, nós vimos o terrorismo econômico que tentou fazer, enganando a classe trabalhadora, dizendo que o fim da escala 6x1 iria fechar postos de trabalho, iria reduzir salário. Nós iremos votar e pedimos a esta comissão que vote a admissibilidade desse texto, sem colocar esta conta nas costas da classe trabalhadora.
Se a Comissão de Constituição e Justiça aprovar a admissibilidade, as propostas seguirão para uma comissão especial. Depois, serão analisadas em dois turnos de votação no plenário. Em uma tentativa de acelerar a avaliação do tema na Câmara, o governo encaminhou para o Congresso, nesta terça-feira, em regime de urgência, um projeto de lei reduzindo a escala de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salário. Projetos de lei tem uma tramitação mais simples do que mudanças na Constituição. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralf Machado, Cláudio Ferreira.
Ministro das Comunicações apresenta metas para 2026 na Câmara. A repórter Noelle Nobre acompanhou a reunião com deputados.
O governo federal quer garantir segurança jurídica e previsibilidade para atrair investimentos e expandir a infraestrutura digital no Brasil. Em audiência na Câmara dos Deputados, o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, apresentou as metas da pasta para 2026. Ele destacou que o plano foi construído ouvindo o setor privado.
E o que a gente está propondo como governo, como Estado, como país, é propor um plano baseado numa tomada de subsídios que a gente ouviu, o mercado, e para que a gente consiga, através de uma política nacional, dar previsibilidade para os investidores que têm interesse em investir e acreditam no Brasil.
A apresentação aconteceu na Comissão de Comunicação, presidida pela deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo. A parlamentar questionou se o governo conseguirá tirar projetos tão complexos do papel diante de um orçamento restrito e do calendário eleitoral.
É realmente possível tirar do papel políticas tão estruturantes de forma simultânea em tão pouco tempo? E sendo pragmática, qual será o legado tangível dessas medidas para a economia brasileira?
O ministro Frederico Siqueira respondeu definindo 2026 como o ano da entrega. Segundo ele, o foco é ampliar a inclusão digital em todas as regiões do país.
E como o presidente Lula diz, esse não é um ano de inventar nada, esse é um ano de entregar.
Para isso, o ministério trabalha com um investimento previsto de R$ 23,6 bilhões. Entre as prioridades estão o programa Escolas Conectadas, que já atingiu 72% da meta, e o Norte Conectado, que leva fibra óptica pelos rios da Amazônia. O cronograma prevê ainda a universalização do 4G até 2028 e o avanço da TV 3.0, que promete interatividade e imagem de alta qualidade de graça para a população. O ex-ministro das Comunicações e atual deputado Juscelino Filho, do PSDB do Maranhão, reforçou a necessidade de garantir os recursos do FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, no cumprimento das metas. Ao final da audiência, o ministro Frederico Siqueira reafirmou o compromisso de levar tecnologia de ponta também para as camadas mais vulneráveis da população. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Especialistas alertam que novos impostos sobre produtos médicos encarecem atendimento e atingem o SUS. A repórter Emanuele Brasil acompanha a discussão com deputados.
Especialistas ouvidos pela Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados afirmaram que as novas regras de impostos sobre produtos médicos elevam o preço do atendimento e prejudicam hospitais e pacientes. Eles argumentam que, embora a norma editada em fevereiro zere a taxa para remédios e doenças raras, ela aumenta o imposto sobre itens básicos e equipamentos, o que encarece os custos tanto no SUS quanto na rede privada. O representante da ABMED, de associação que representa a indústria de produtos para a saúde, Felipe Contreira Novaes, afirmou que não há motivo para cobrar mais tributos sobre aparelhos que não são fabricados no país. Para ele, o setor não deve ser utilizado como ferramenta de arrecadação tributária.
Porque se a justificativa do aumento foi exatamente a questão da proteção da indústria local e que essa indústria local ela poderia suprir a demanda, não faz sentido você ter o aumento do imposto de importação para aquilo que, sabidamente, você não produz no país.
O consultor jurídico da Associação Nacional de Hospitais Privados, Renato Nunes, explicou que o aumento de gastos chega ao SUS por meio de hospitais filantrópicos. Como essas entidades compram materiais de revendedores nacionais que já pagam o tributo, o preço final fica mais alto.
Isso acaba se tornando custo para as entidades filantrópicas e isso acaba impactando no final do dia diretamente o SUS, né? A gente sabe que as instituições filantrópicas têm um papel relevantíssimo aí na atuação junto ao SUS, então isso acaba também impactando aí ao Sistema Único de Saúde.
O diretor executivo da Confederação Nacional de Saúde, Genildo Lins, estimou que laboratórios e hospitais terão gastos de até 11% maiores. Ele criticou a falta de diálogo antes da publicação da norma.
O problema dessa resolução foi o processo, um dos problemas. Não houve audiência pública, as entidades não foram ouvidas sobre esses produtos e não há um instrumento que, por decreto, é obrigatório, chama análise de impacto regulatório.
O deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, que sugeriu a audiência, reforçou as preocupações do setor.
Essa reunião foi pedido que o setor de saúde manifestou crescente preocupação com alterações normativas recentes que, embora justificadas fundamental e fundamentadas juridicamente, elas produzem efeitos econômicos potencialmente conflitantes para o princípio constitucional do acesso universal igualitário à saúde.
Westphalen informou que solicitou uma reunião com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para apresentar os problemas causados pela medida. Da Rádio Câmara, Emanuele Brasil.
Câmara aprova projeto que permite isenção de ISS para empresas envolvidas na Copa do Mundo de Futebol Feminino. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza os municípios e o Distrito Federal a concederem isenção do Imposto sobre Serviços, ou ISS, para empresas envolvidas na organização e realização da Copa do Mundo Feminina, que acontecerá no Brasil em junho e julho de 2027. A medida vale apenas para empresas que já tenham isenção de tributos federais relacionada ao evento. De acordo com a proposta, o prazo de isenção deverá ser o mesmo dos incentivos federais concedidos para a Copa. Segundo a justificativa do governo, o Brasil se comprometeu com a FIFA a desonerar as empresas envolvidas em todas as fases da Copa ao apresentar sua candidatura para sediar o evento. Relatora do projeto, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, explicou que a proposta cria uma base legal para o benefício e não tem impacto na arrecadação federal. A proposta foi criticada pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo. Ele argumentou que a reforma tributária não permite esse tipo de tratamento diferenciado.
Se a gente vai decidir de tempos em tempos quais vão ser as exceções, nós estamos dizendo neste projeto que a prioridade do Estado brasileiro é realizar a Copa, ainda que isso signifique que os impostos vão ser pagos por outros trabalhadores de outras categorias que não têm nenhuma relação e que não vão ganhar absolutamente nada com a Copa sendo realizada no nosso país.
Já o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, defendeu a medida como essencial para a realização da Copa.
Já há, de fato, a isenção de tributos federais. O que a proposta que nós estamos votando autoriza é a concessão pelos municípios. Então, nada mais do que justo para que, efetivamente, nós tenhamos um evento que seja à altura da importância que é o futebol feminino no Brasil e no mundo.
O Brasil será o primeiro país da América do Sul a sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que terá partidas disputadas em 8 capitais. A proposta que autoriza os municípios e o Distrito Federal a concederem isenção do ISS para empresas envolvidas na organização e realização da Copa do Mundo Feminina seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa, Antônio Vital.
Câmara reconhece a atividade circense como manifestação cultural. Manifestação cultural brasileira. O repórter Marcelo Larcher nos traz o resumo.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reconhece a atividade circense como manifestação da cultura e da arte popular no país. A proposta veio do Senado, tendo como autor o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná. O texto reconhece oficialmente o circo como uma expressão cultural do país, o que valoriza sua presença histórica e social em diferentes regiões. Relator da proposta na Câmara, o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, argumentou que o circo tem papel importante na cultura brasileira, por reunir diferentes linguagens artísticas e alcançar públicos diversos, inclusive em locais com pouco acesso a outras manifestações culturais.
O circo é a mãe de todas as artes. Na década de 60, 70, 80, 90, antes dos grandes centros de eventos, antes dos grandes palcos modernos, era debaixo da lona do circo que os maiores artistas do Brasil se apresentavam. Eram lá que o povo do interior, das cidades pequenas, das comunidades mais distantes, tinha acesso à arte, ao espetáculo e ao sonho. O circo levou cultura onde o Estado não chegou, levou alegria onde havia carência, e fez tudo isso geração após geração.
Segundo o relator, o reconhecimento formal da atividade circense pode fortalecer políticas públicas voltadas ao setor, além de contribuir para a preservação de tradições culturais, incentivar a economia criativa e ampliar oportunidades de inclusão social por meio da arte. O texto aprovado não cria despesas públicas e tem caráter simbólico, com o objetivo de reconhecer e valorizar essa manifestação cultural. O projeto que reconhece a atividade circense como manifestação da cultura e da arte popular brasileira seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa e Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Debatedores defendem que jovem de 16 anos tenha permissão para dirigir de forma supervisionada. A repórter Maria Neves acompanhou a discussão na Câmara.
Ao debater a redução da idade para a obtenção da primeira carteira de motorista para 16 anos, especialistas defenderam que os jovens dessa idade recebam não a carteira de habilitação, mas uma permissão temporária para dirigir de forma supervisionada. A representante da Associação de Trânsito do Estado de Santa Catarina, Iomara Ribeiro, acredita que a melhor opção é o adolescente começar a dirigir na companhia de pais ou responsáveis. Na opinião da especialista, a supervisão parental fortaleceria a responsabilidade familiar e ajudaria a criar uma cultura de segurança no trânsito desde cedo.
Nós defendemos que essa permissão esteja condicionada a alguns fatores, sendo eles cumprimento integral de carga horária teórica ampliada, formação prática supervisionada e registrada, avaliação psicológica contínua e acompanhamento obrigatório por responsáveis legais devidamente habilitados. Ou seja, o adolescente não estaria exercendo um direito de dirigir, mas participando de um processo educacional supervisionado.
Para o deputado Luiz Carlos Busato, do União do Rio Grande do Sul, a redução da idade para tirar a primeira habilitação pode esbarrar em outras leis, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para o parlamentar, a mudança pode criar problemas com relação à responsabilidade criminal caso o jovem menor de 18 anos se envolva em algum acidente. Como alternativa, o deputado também defende uma permissão para dirigir entre os 16 e os 17 anos, acompanhado de um responsável. Se, nesse período, o jovem demonstrar capacidade e maturidade e não se envolver em acidentes, poderá receber a habilitação definitiva. O relator da comissão especial que analisa alterações no Código de Trânsito Brasileiro, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, sustentou que nas grandes cidades, os adolescentes já conduzem principalmente ciclomotores sem nenhuma formação. Diante disso, adiantou que pretende adotar o modelo sugerido.
Não é você dar carteira de motorista a um jovem de 16 anos, você dá uma permissão para que ele possa dirigir acompanhado de um maior de 18 anos, para que tenha horário para que ele possa dirigir, via que ele possa dirigir, velocidade que ele possa dirigir, para que você possa ter uma educação do trânsito, facilitando a formação desse indivíduo. Pesquisa já realizada mostra que a capacidade dele de ensinamento, de reter, de aprender aos 16 anos é maior do que aos 25.
Segundo o presidente da Associação dos Centros de Formação de Condutores de São Paulo, Matheus Martins, as estatísticas mostram que 27% dos jovens de 15 a 18 anos já tiveram contato com algum tipo de veículo. Na opinião de Alberto Sabag, que é especialista em medicina de trânsito, jovens de 16 anos deveriam ter permissão para dirigir, mas também sugere algumas restrições. Dentre elas, não transitar em vias rápidas ou à noite, nem levar outros menores de 18 anos no veículo. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Audiência pública debate desafios da política nacional para pessoas com autismo. A repórter Sofia Peçanha acompanhou a reunião na Câmara.
Durante a audiência na Comissão Especial sobre a Política Nacional para Pessoas com Autismo, especialistas, gestores públicos e representantes das áreas de educação defenderam que um sistema educacional inclusivo é a estrutura fundamental para construir uma política adequada para todos. A comissão debate o projeto de lei que institui uma política nacional para pessoas com transtorno do espectro autista. Produzir conhecimentos mais aprofundados, desenvolver estudos e pesquisas que levem a práticas terapêuticas e educacionais mais eficazes, estabelecer políticas públicas que resguardem os direitos da pessoa com autismo, são alguns dos objetivos do projeto que está sendo analisado pelos deputados. Durante a audiência, o diretor de Políticas de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva do Ministério da Educação, Francisco Alexandre Dourado, destacou que a educação deve proporcionar atendimento qualificado em todos os níveis.
Nós temos que garantir a qualificação do sistema educacional inclusivo para, como disse o presidente do MOAB, garantir, entender, identificar essas barreiras ou lacunas que existem no sistema educacional geral, para garantir que eles possam receber de maneira adequada os estudantes e, de forma adequada, sejam removidas essas barreiras para que o estudante possa ali permanecer em igualdade de condições com os demais alunos.
Alex Reineck, representante da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, citou os princípios que devem reger o sistema educacional inclusivo de cada estado, que já vem sendo construídos dentro da política pública de educação do país.
A gente pode destacar aqui o reforço do planejamento escolar individualizado, qualificação, papel do profissional do apoio escolar, a explicitação da necessidade de uma articulação entre educação, saúde, né, e um conjunto de outras políticas, e que todos esses pontos, né, eles também são elementos que dialogam com instrumentos e normativas que já são vigentes, né, dentro do nosso ordenamento jurídico e da atuação do governo federal.
Os participantes da audiência concluíram que, apesar de já existir lei de inclusão no Brasil, ainda é preciso tornar mais efetiva a legislação. Entre os principais pontos levantados estão a necessidade de formação continuada de professores, a presença de mediadores escolares qualificados, adaptação dos conteúdos pedagógicos e o acesso à educação para jovens e adultos autistas. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que sugeriu a audiência, destacou que o projeto vai permitir ao sistema educacional e à sociedade civil abrir portas que proporcionem uma educação inclusiva para todos. Na Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Maria Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. A gente se encontra amanhã, a partir das 7h30. Até lá!
Câmara é notícia.